Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para o Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos com o trio Parada Dura, João Pacheco Neto, Mário Pacheco e o Cauê Sá. Participação do Henrique Santos, também o apoio de Regiane Wenig. A direção de rádio de Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Destaques desta segunda-feira. Avaí vai a Chapecó para tentar antecipar a vaga da Copa do Brasil para o ano que vem. Figueirense perde, mas dá o direito de uma vitória simples reverter e conquistar o título estadual. A partir de agora, destaques no Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. Num final de semana que a gente repercute de vitórias e derrotas, o Figueirense larga mal, mas há tempo ainda, porque a segunda etapa da decisão ficou para domingo que vem. Daí, Henrique, bom dia.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. E o Figueirense novamente perdeu o jogo para os seus desfalques. Faltou um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de posse de bola e um pouquinho de faro de gol. Justamente as características do Marcos Assunção e do Ricardo Bueno. Dois desfalques novamente por lesão. O Figueirense tem o pior departamento médico do Brasil. Já é uma constatação, não é uma opinião, é uma constatação. O Figueirense tem o pior departamento médico do Brasil e, quiçá, do mundo. Porque a cada decisão, a cada jogo importante, o Vinícius Eutrópio tem que remendar, tem que remontar o time, buscando suprir as ausências, principalmente por lesões musculares. E não foi diferente lá em Joinville, Valmir.
Sim.
E o Figueirense perdeu a partida por 2-1. O placar, muita gente ficou triste, muita gente ficou desacreditou para a próxima decisão. Mas um placar que força o Figueirense a apenas uma vitória, independente do resultado se o Figueirense vencer. Pode ser por 1-0, pode ser por 3-2, pode ser por 5-4. Caso o Figueirense vença, o Figueirense será o campeão catarinense de 2014, será o conquistar o seu 16º título.
Perfeito. Agora eu acho o seguinte, Henrique, eu acho que no resultado, eu acho que quem tinha que ganhar e ganhar bem, o time do Joinville. O time do Joinville ganhou. Só que é o seguinte, não ganhou bem. Por quê? Porque pelo regulamento, uma vitória simples do Figueirense dá o título ao representante da capital. Outra coisa, quer queiram ou não, essa história de mando de campo tem valor sim, tem peso. Tá entendendo?
Principalmente em Santa Catarina.
Tem peso, tem peso. Então é o seguinte, o Figueirense vai buscar uma vitória simples no final do jogo, claro que torcendo, né? Torcendo e muito, ficou a torcida para que o Figueirense não tomasse o terceiro gol. E o Joinville desesperadamente buscava o terceiro gol. Por quê? Porque sabia o Joinville que ali seria um passo importante para conquistar o título. Agora, ficou 2-1 para o Joinville. Acho que foi um resultado dentro da normalidade e muito bom para o Figueirense. Na medida em que o regulamento lhe dá uma condição de uma vitória. Claro, tem que vencer. Agora, entrar em campo domingo, de que forma? Não atrapalhado, atabalhado. Tem que nervoso. O Figueirense não pode fazer aquele jogo que fez aqui contra o Joinville, tomou aquele 2-1 aqui.
Não pode cair na esparrela do Joinville. E o Joinville vai vir para isso.
O Joinville tem que ir com calma. O Figueirense tem que ir com calma, com tranquilidade. Tem 90 minutos para buscar o gol. Tem tempo. Fazer, quem sabe, no primeiro tempo ainda um resultado favorável. Consolidar no segundo tempo e ganhar o campeonato. Com calma, com tranquilidade. Agora, você disse uma coisa que me preocupa, inclusive, para o Campeonato Brasileiro, que começa dia 19. Essa história do departamento médico. Porque o time nunca está inteiro.
E o Vinícius, a cada jogo, tem que remendar a equipe.
Eu senti, quando tive a informação que eu não sabia, eu estava viajando, e cheguei próximo do jogo, quando eu liguei a televisão, que diz, olha, o Figueirense tem uma baixa, não joga o Ricardo Bueno. O Marcos Assunção estava esperando. Aí eu disse, puxa vida, está uma ausência lamentável, entendeu? Então, se voltar o Ricardo Bueno, voltando o Marcos Assunção, parece que tem o Rivaldo que pode voltar, eu acho que
o Rivaldo já ficou no banco.
Já ficou no banco.
É a diferença, né, Valmir? Porque não joga nesse próximo jogo nem, tá fora pelo terceiro cartão amarelo, e o Figueirense vai ter que montar o meio campo um com o Rivaldo, com o Marcos Assunção, mais o Giovanni Augusto, e a entrada do Ricardo Bueno. É um nível de qualidade muito superior ao que jogou diante do Joinville lá na Arena. Aí o Figueirense precisando de uma vitória, com jogadores rodados, jogadores experientes, jogadores muito melhores tecnicamente do que jogaram lá na Arena, a chance do Figueirense vencer e ganhar o título aumenta muito.
A chance é muito boa e os profetas estão dizendo que os que perderam ontem ganharão no próximo domingo.
Então... Que assim seja.
Então, que assim seja.
Que assim seja.
Que assim seja, tá todo mundo torcendo aí. Tem uns que não. Tem uns que não.
E tu viste que a coincidência...
Tem uns que não estão torcendo. É,
a coincidência, Valmir, que três jogos que disputava o vermelho e preto contra o preto e branco, nos três, o vermelho e preto saiu na frente.
Não, mas no domingo vai dar tudo preto.
Foi Ituano, Flamengo e Joinville.
Que coisa, né? Que coisa terrível.
Tudo preto, menos no Rio de Janeiro, Valmir.
É, olha, é o seguinte, vamos ao palpitão, que aqui é a turma que mais acerta no palpitão.
E eu já tenho um registro depois do palpitão, um protesto que eu vou fazer aqui.
Sobre o palpitão.
É, não. Mais ou menos.
Mais ou menos. Então vamos ao palpitão da sexta-feira passada. Vamos então ao palpitão.
Vamos.
O jogo decisivo, o primeiro jogo da decisão, Joinville e Figueirense em Joinville no próximo domingo, Henrique Santos.
1-1.
1-1. Bom, agora o palpite é do Nicolas Stefanovic.
Valmir, se o Emerson Maria não estivesse lá, eu confiava no Figueirense. Mas como ele está lá, 2-0 Joinville.
Perfeito. Agora a opinião do... Como é que é? Como é que é? Pois é. Então...
Eu tenho acertado, hein?
Pois
eu
é. Tenho acertado e bastante. E tem acertado, então significa que... Bom,
vou fazer uma macumba também.
Vamos ouvir o Mário Pacheco, né, Mário?
2-2.
2-2.
Esse Mário é o cara.
Olha, eu acho que dá 0-0 o jogo.
Jogaço.
Termina quando começa, né? Jogaço.
Jogaço. Quero ficar ligado na telinha da televisão. 0-0.
Pois é. Aí você viu que todo mundo acertou.
Fica o meu registro, Valmir.
Ah, qual é?
Na metade do primeiro tempo, o jogador ex-lateral esquerdo do Figueirense, hoje lateral esquerdo do Joinville, Wellington Saci, agrediu de forma covarde o jogador do Figueirense. São 7 árbitros, homem. O árbitro principal, os 2 bandeiras, os 2 quartos árbitros, os 2 adicionais ficam atrás do gol. Mais delegado da partida, nenhum deles viu. Nenhum deles viu. E o jogador Wellington Saci, que deveria ter sido expulso, no final do primeiro tempo fez um gol de falta. E novamente o Figueirense prejudicado pela arbitragem. A gente não é desculpa, não é choro de perdedor, nada. Mas uma falta claríssima, uma agressão. As imagens da televisão provam, as imagens de fotos, todo mundo viu, menos os 7, 8, 155 árbitros que tem hoje no campo de futebol. Ou não viram, ou não quiseram ver. E no final do jogo, o Wellington Saci, que foi um dos melhores em campo, no final do primeiro tempo ele fez um gol. E aí? Ele faria esse gol se tivesse sido claramente expulso? Porque todo mundo viu a agressão, todo mundo viu. Menos as pessoas, aqueles homens de preto que ontem estavam de amarelo, menos essas pessoas que deveriam dar tranquilidade, deveriam comandar o espetáculo de forma isenta, o que não acontece em Santa Catarina. Não é a primeira vez que o Figueirense é prejudicado pela arbitragem. E aí eu te pergunto, Valmir, o presidente da Associação de Clubes, o senhor Wilfredo Brilliger, que também é presidente do Figueirense, o que ele faz na Associação de Clubes? A cada rodada decisiva, o Figueirense é prejudicado pela arbitragem. E o nosso presidente, o Wilfredo Brilliger, está dormindo de touca. Se vai perder esse campeonato para a arbitragem.
Olha, é um problema sério. Já tem um passado que conta algumas histórias sobre a arbitragem. Mas a arbitragem de domingo já está garantida. Vai ser o
Weber Roberto Lopes.
Weber Roberto Lopes, que é um árbitro que tem a intenção boa de apitar bem. Vitrine da arbitragem de Santa Catarina. E é árbitro, inclusive, de Taça Libertadores. Então a gente espera que realmente não se repitam alguns episódios que é o tal negócio.
De novo, a gente já fala sobre isso.
Obrigado.
Quanto Criciúma, um pênalti Mandrake, que não aconteceu. O Weber era o árbitro. Aquele clássico que teve aqui, que teve muita confusão, vários jogadores se envolvendo em brigas e confusão, sobrou para o Figueirense. O próprio jogo contra o Joinville, em que quem começou a confusão, toda a confusão provocada pelos jogadores do Joinville, sobrou para o Figueirense, e lances. Novamente o Figueirense prejudicado. Ontem um jogador que era para ter sido expulso fez o gol. E aí?
E no próximo domingo, nós vamos ficar com um olho no jogo, outro olho na arbitragem, e esperamos que não ocorram peças externas que às vezes têm influência no próprio placar, na decisão do campeonato. Porque uma coisa é o seguinte, com convivência, com experiência, a grande verdade é o seguinte, a gente está aqui trabalhando e sempre falando de Avaí Figueirense, a gente é no todo catarinense, mas existe sempre uma sede, uma vontade de derrubar os clubes da capital. Isso é uma coisa interessante. Então, essa rivalidade do interior com relação à capital é uma coisa que prevalece muito. Então, no próximo domingo, é um dia que a gente vai ficar de olho no jogo e também nas atitudes da arbitragem.
Agora, o pessoal dos bastidores tem que trabalhar.
Agora, é exatamente isso. A direção do Figueirense tem que ficar alerta. Porque vem com aquela história assim, que o jogo é disputado dentro... O jogo é dentro do campo. Agora, alguns fatores e algumas decisões da própria arbitragem, às vezes, é resultado de uma pressão. De uma pressão muito forte. Entendeu? Então, vamos aguardar e que domingo a gente não tenha nenhuma novidade, nenhum dissabor com relação a essa decisão do estadual.
E quanto ao jogo, Valmir, o Figueirense novamente adotou aquela postura que a gente já vinha reclamando aqui e que não foi a mesma postura adotada lá em Criciúma. O Figueirense ficou esperando o adversário e ficou apostando basicamente na sua defesa. O Nirley e o Thiago Leno bastante seguros, só que na frente da zaga o Luan e o Nen, por mais que não tenham jogado mal, não tenham comprometido, eles não têm a mesma tranquilidade, a mesma categoria de um Marcos Assunção, por exemplo. São dois jogadores aplicados, o Nen tem até surpreendido. O Nen que teve a sua camisa rasgada, Valmir, no começo do jogo por uma agressão do jogador e também o juiz não marcou nem falta, ainda deu uma bronca no Nen porque ele estava com a camisa rasgada. De certo, ele achou que o Nen não tinha nada para fazer, resolveu rasgar a sua própria camisa.
É complicado. Eu lembro, por exemplo, de um lance do Lúcio Maranhão, por volta de 35, 38 minutos, quando ele recebeu uma falta, e uma falta praticamente idêntica àquela falta que teve para o Joinville, que o Joinville acabou fazendo gol. Então, eu não entendi o critério. A impressão que fica é que parece que é perigo de gol. A bola é lançada para o Lúcio Maranhão, ele pega a bola, todo desajeitado, vai para o chão, recebe a falta, o árbitro interpreta que é uma jogada normal. Depois acontece uma falta idêntica, que também aconteceu. As duas aconteceram, só que uma foi marcada, a outra não foi. E essa que foi marcada, que foi a falta para o Joinville, acabou surtindo no gol. Que, aliás, eu não entendi também o que o goleiro do Figueirense ficou fazendo. Ele ficou arrumando tanta barreira, tanto ajeitando tanto, que se abaixou na hora da cobrança e ficou olhando a bola passar. Então, são coisas que tem que estar ligado, né?
Esses são fatores importantes numa decisão, né, Valmir? Porque a gente vê, são lances decisivos, dois lances capitais decidem todo um campeonato. Essa falha do Thiago Volpi, até não vou dizer que foi uma falha, porque a falta estava muito próxima, porque a barreira do Figueirense também não pulou. O jogador, o Thiago Heleno, que eu achei ontem fez uma grande partida, fez uma falta desnecessária, já que o jogador, o Jael, recebeu a bola de costas. Estava cercado por três ou quatro marcadores. O que, que ele faria ali? Só se ele fosse Pelé. Não, ele não tinha o que fazer. Se ele se virasse em direção ao gol, certamente perderia a bola. Não, mas o jogador do Figueirense preferiu fazer a falta. Já no segundo gol, Valmir, eu achei que foi uma falha do Thiago Volpi. Às vezes, no intuito de fazer uma defesa muito bonita, uma defesa espetacular, quer se jogar, fazer uma ponte. Mas se ele ficasse só parado, poderia defender a bola. Mas uma falha também gritante da zaga do Figueirense, né, Valmir? Um escanteio para o Joinville e o Figueirense dormiu. A zaga do Figueirense, a defesa do Figueirense dormiu e vendo os jogadores do Joinville trabalharem a bola num escanteio. Não tinha ninguém marcando um buraco no meio da defesa do Figueirense num escanteio, Valmir, que é inadmissível. Ah, não, sendo contra-ataque, sendo uma jogada trabalhada, tudo bem. Mas num escanteio não pode haver uma falha dessa.
É muito complicado. Agora o Joinville vem com ausência, que é o Jael.
É o Joinville, uma ausência importante. O Jael tomou ontem o terceiro cartão amarelo e depois, no final da partida, foi cobrado o juiz o motivo por ter tomado o terceiro amarelo e foi expulso. E aí já vieram aquelas pessoas que não conhecem a regra do futebol dizerem que o Jael forçou o cartão vermelho para ser julgado no STJD, ser punido, ganhar o efeito suspensivo e aí sim vir a jogar no domingo, como aconteceu com Edmundo em 97. Mas as pessoas esquecem de olhar a legislação atualizada, porque não existe mais isso, Valmir.
Sim.
A pessoa, o jogador expulso, tem que cumprir a automática. E ele só consegue o efeito suspensivo se ele pegar acima de 3 jogos de suspensão. E para pegar o 3 jogos de suspensão, homem, precisa ter um julgamento. Não vai ter um julgamento essa semana.
É, então não tem conversa.
E 97 para cá já passaram 17 anos. É. Em 17 anos a legislação mudou, só que essas pessoas não se atualizam e não conseguem observar essas mudanças na legislação,
aliás,
né, Vomir?
Precisa ser, pelo amor de Deus. O que precisa também ser atualizado são os nossos homens que fazem televisão. Ontem eu estava assistindo o poderoso Neto na Band e realmente é complicado. O que o homem fala de gente que se joga é uma preciosidade. Para o Neto não existe falta, é tudo gente que se joga. E não é verdade. Então é o seguinte, a televisão, eu acho que os diretores de televisão têm que dizer o seguinte, meu filho, você está na televisão, você fala pouco. Porque você conhece, mas aqueles que estão vendo o jogo também conhecem. E se você disser que o cara se jogou, você tem que saber perfeitamente e ver que ele se jogou. Não é porque ele foi para o chão que ele se jogou. Então, é umas coisas que no futebol nós temos que arrumar direitinho, porque nós estamos aí à véspera de uma Copa do Mundo, para que o nosso pessoal de televisão não vá passar vergonha lá para o exterior, mostrando imagem e também conceitos e comentários. Né?
Não, e também, né, Valmir, na semana passada, quando o Figueirense venceu o Criciúma, a nossa mídia fez um estardalhaço porque o Nirley teria cometido uma falta no lance que originou o segundo gol do Figueirense. E aí a gente vê o Nirley entrando num carrinho lateral, pegando a bola. Ah, mas um carrinho, algo muito perigoso. Aí agora eu tô vendo aqui o Cauê fazendo uma pesquisa muito interessante pro nosso programa aqui, observando lances, mostrando pra gente, dando embasamento pra gente comentar sobre o futebol europeu e a diferença pro futebol brasileiro. No futebol europeu o jogo tem 10, 15 faltas. No futebol brasileiro tem 60. Lá um carrinho e faz parte do jogo. Aqui não, aqui o cara tropeça, já é falta, já pede cartão amarelo, já é uma confusão.
Bom, agora é o seguinte...
É uma diferença absurda, né, do que é futebol praticado no exterior e futebol praticado no Brasil. Tanto é, Valmir, que agora nem tanto, mas quando o Neymar começou a fazer sucesso e começou a vestir a camisa da seleção brasileira na Europa, a torcida europeia vaiava qualquer lance do Neymar, porque o Neymar foi tido como jogador cai-cai. Qualquer toque, mas aqui no Brasil a gente vê, ele é perseguido, ele é isso, ele é aquilo, até concordo. Mas a gente vê hoje que o nível de falta que é dado aqui, qualquer encostãozinho, qualquer toquezinho, eles dão falta. Na Europa, não. Na Europa, que é praticado o melhor futebol do mundo, de jogadores, não digo de seleção, falta tem que ser falta realmente.
Mas isso começou lá atrás, a história do Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que tinha esse costume, inclusive na Copa de 70, no primeiro gol do Brasil contra a Checoslováquia, foi uma falta cobrada pelo Rivelino, onde o Rei se jogou. Ele se joga, o árbitro deu a falta, o Brasil acabou fazendo gol de empate, né? Então tem essas coisas aí que realmente vão marcando. Agora, nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida, porque por causa do calendário, Figueirense e Joinville, Joinville e Figueirense vão ter que jogar na quarta-feira pela Copa do Brasil, antes da decisão do próximo domingo. Nós voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.